Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais essa edição do HO Notícias, edição desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, um ano que começou mais louco do que 2022, começou acelerado, assim como o nosso querido humanista já começa acelerado, deixando sua contribuição aqui no Superchat. Saudações, humanista, um abraço para você, meu caro, que bom tê-lo aqui. A Luciana, a Estefânia, a Jéssica, a Maristela, o Leandro, todo mundo chegando aqui nesta quinta-feira que promete, né, Daniel?
Promete, você promete em vários níveis.
Daniel diz isso porque ele está sofrendo com as consequências internéticas conectivas decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia e por isso seu sinal não está estabilizado. Mas onde estaria Daniel? Eu só posso mistério, dizer isso, é só mistério. O que eu posso dizer, né? E aí sofrendo com as conexões que talvez não se tornem muito estáveis durante essa transmissão. Muito obrigado a Luciana, que também deixa aqui sua contribuição. Um beijo para você, Luciana, e para Lara, querida. Um beijo, um abraço da equipe do HO. A Flavi chegando aqui, a Estefânia. Muito bom, pessoal. E sempre aquele pedido, né? Deixe o like na nossa live. Ajuda muito o HO a navegar neste mar revolto que é o algoritmo do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e faça como esse povo lindo, maravilhoso que deixa essa contribuição no Superchat, fundamental para a manutenção do nosso projeto HO Notícias. E tem mais recadinho do coração, Dani?
Tem sim, gente. Para quem quiser nos acompanhar ou quiser ajudar aqui este canal, esse trio de malucos, antes de mais nada, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e vem conhecer o nosso trabalho na nossa plataforma. Vem estudar com a gente no historiaonline.com.br. Tem um intensivão no ar e tem o nosso curso Enem Vestibulares 2023, que já está com as matrículas abertas. As aulas deste ano começam no dia 30 de janeiro, mas para quem quiser começar aquele aquecimento e dar uma retomada geral, já está, ou ficou, melhor dizendo, não é, a revisão 2022. Então, se você se inscreve agora, você tem acesso à revisão 2022, seja para provas que ainda venham, seja para já dar um apanhado geral, e a partir do dia 30 começa o nosso curso desse ano. Além disso, não esqueça de nos seguir em todas as nossas redes, estão todas aí embaixo na sua tela. E se você quiser também nos apoiar, dá uma olhadinha, se você estiver assistindo aí em tela cheia, minimiza, clica ali no Seja Membro, vem pro Clube do HO, que é uma outra forma de nos ajudar, além do que o Rodolfo já colocou aí. E eu retomo aqui os agradecimentos do humanista. Luciana, muito obrigado. Tem aí o superchat, esse simpático cifrão que aparece aí, que você pode clicar e colaborar com esses malucos. É isso, Rods?
É isso. E vamos direto, então, para a nossa sessão de efemérides, que hoje tem uma efeméride que é fundamental para entender o desenvolvimento de um dos fatos que eu considero determinantes para a formação da modernidade ocidental, pelo menos na Europa, que é a morte em 12 de janeiro de 1519 de Maximiliano I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que abriu o caminho para a eleição de Carlos V. Sim, eleição, porque os imperadores do Sacro Império Romano Germânico eram eleitos, existiam os eleitores imperiais, e Carlos V, ao assumir o trono da dinastia de Habsburgo, se dedica inicialmente muito mais às questões espanholas do que às questões do próprio Sacro Império, deixando seu irmão mais velho tocando do barco ali um pouquinho, e as coisas saem do controle, principalmente na questão religiosa, pois 2 anos após a morte de Maximiliano I, teríamos o início da Reforma Luterana, que é sim reflexo da conturbada eleição de Carlos V, que teve que ceder uma série de poderes aos eleitores para conseguir a sua aprovação. Parece estranho falar que o imperador é eleito, mas sim. E se você voltar para o Império Romano, os próprios imperadores do Império Romano tinham que passar por uma aprovação do Senado. Claro que geralmente essa aprovação era conseguida, mas não era aquela monarquia que a gente pensa tipicamente medieval, com um poder que é hereditário totalmente, tanto que, né, as tensões entre imperadores e aqueles que pretendiam ser imperadores em Roma eram muito tensas, né? Então fica aí essa data, uma morte que abre o caminho para uma literal transformação da Europa, né, Daniel? Do monopólio católico sobre a fé na Europa Ocidental para o caminho das reformas.
Exato. Consequências que vão longe, atingem as Américas, atingem a disputa pelo comércio marítimo mundial, atinge muita coisa. Quando mistura religião e política, né? Dá o que pensar. Gostei do chroma key aí, o verde do rapaz.
É,
não parece,
viu,
um chroma?
Né? Eu acho que ele estava em viagem, então ele usou isso para fazer, né? Como ele governava muitas regiões, você vai trocando, né? Aí.
Vou adotar.
Agora vamos lá, pessoal. Feito isso, vamos começar, Daniel, nossa primeira sessão de notícias.
Bora.
Aqui. Bora então para as rapidinhas. Nas rapidinhas, começamos com uma notícia que vem do Irã. Na verdade, vem lá de Teerã. E para você se situar, a gente sempre coloca o mapa aqui na tela. O governo iraniano anunciou a execução de mais 3 participantes dos atuais protestos pela morte de Mahsa Amini. Mais 3, né, Daniel? E se for somar, a conta não para de crescer, né?
Exato, e parece que tem dado resultado, né? É muito difícil conseguir notícias certeiras, precisas sobre o que ocorre no Irã, mas essa estratégia do governo iraniano, e aqui chamar de estratégia é longe de ser um elogio, tem feito com que as manifestações, os protestos diminuam, sim, ou pelo menos é o que parece, porque pena de morte, né? Participou do protesto, a pena é lutar contra Deus, né? Que eles usam esse argumento, você se revoltou contra Deus, porque é um governo teocrático, revoltar-se contra a teocracia, revoltar-se contra o próprio Deus, e aí, pena de morte por enforcamento em alguns casos, e devagar parece que sim, vem surtindo efeito. Também, claro, tem o passar do tempo, tem a questão, né, do movimento perder, de fato, visibilidade, mas internamente é o que se coloca. Então, a impressão que dá é que o governo vai apostar nessa estratégia, né, Rodson?
Exato. E só para completar a notícia com uma outra informação de outro país, no Afeganistão, nesse final de semana, se não me engano, foi na sexta-feira, o ministro da Educação Superior do Afeganistão, que é do Talibã, deu uma entrevista condenando e chamando de infiéis todos aqueles que criticam a exclusão das mulheres das universidades. E aí ele usou esse, na fala dele, ele fala algo como: não importa quais são os infiéis ou quais países, nós não temos que dar satisfação para ninguém do Ocidente e do Oriente, nossos valores são nossos valores, e os infiéis, e foi ladeira abaixo. Aí eu lembro da conta Talibã moderado, né, Daniel? Como essa conta vai ficando pesada para quem apostou nessa ideia, né?
Exato. E ao mesmo tempo há boatos de que, apesar disso tudo, o Afeganistão vem conseguindo aí uma certa, isso ainda está para confirmar, a gente traz para vocês, mas assim, parcerias econômicas com alguns vizinhos, assim, o que quer dizer que esse governo não está tão isolado assim. Devagar, a coisa pode sim se manter do jeito que está, não sejamos ingênuos, desde que, né, se consiga aí algum grau de diálogo, é bem provável que a pressão internacional não passe de uma pressão local, notas de repúdio.
Notas de repúdio, exatamente.
Muitas notas de repúdio.
E é interessante colocar essas duas notícias em conjunto, porque ambas têm como pano de fundo a questão da repressão às mulheres, né? No caso do Irã e no caso aqui do Afeganistão. Então, essas duas notícias, elas ecoam entre si. Bom, vamos sair agora nas rapidinhas aqui de Teerã e do Irã e vamos para o Reino Unido. Daniel, antes de ir para o Reino Unido, só lembrando, eu vi um vídeo, não sei se você viu, um comunicado do Rishi Sunak falando do governo dele, dos cortes, né? Aí eu vi um comentário assim, um comentário daquele perfil do Twitter, Brits Out of Context, que eu acho fantástico, né? Falando assim, né? Como ele consegue ser tão calmo, tão frio e, ao mesmo tempo, tão maligno, né? Porque ele estava anunciando todos os cortes e tudo que os britânicos estão sentindo na pele, né? A perda de direitos e tal, como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Então, rolou. E por que eu estou falando isso? Porque a próxima notícia tem a ver com a situação no Reino Unido, que não está absolutamente
fácil. As duas próximas, né?
As duas situações. No Reino Unido, olha só, a crise do custo de vida tem atingido em especial as pessoas que são portadoras de necessidades especiais e que enfrentam, obviamente, cenários mais complicados para o dia a dia, né? E aí a crise econômica tem afetado o custo de vida e essas pessoas têm sofrido mais. Uma instituição, um think tank independente chamado Resolution Foundation, concluiu que 40% das pessoas com algum tipo de necessidade especial não podiam mais se dar ao luxo de manter suas casas aquecidas, em comparação com 23% da população que não apresenta essa condição. 40% para 23%. Não é um dado marginal, né, Daniel? É um dado essencial, essa diferença, né?
Exatamente, vai além, né? Enquanto isso, né, uma em cada três pessoas portadoras de necessidades especiais foi forçada a reduzir os seus gastos com comida. Então a gente falou primeiro de aquecimento, agora comida. E menos de uma em cada cinco pessoas que não sejam portadoras dessas necessidades têm o mesmo problema. Então o relatório colocou que as pessoas portadoras dessas necessidades especiais foram atingidas não apenas pelo rápido aumento dos preços de energia, mas também de alimentos, que é o dueto da crise europeia, né, Rods? Energia e comida.
Exato, e que não tende a se resolver num curto espaço de tempo, né? Inclusive, eu estava vendo outra postagem sobre a Inglaterra, e foi essa eu até coloquei no Twitter do HO, que era um camarada, eu não me lembro, colunista de qual jornal em inglês, defendendo o Brexit. Com o Brexit ficaríamos mais ricos, com o Brexit. E isso foi em 2016 ou 2017. E um artigo que ele publicou nesse final de semana: sim, o Reino Unido está se tornando um país pobre. Ué! Mas você falou que... Né? Até zoei na legenda, né? 23h59, meia-noite, né? Mudou de opinião, né? E de fato...
E o print é eterno.
O print é eterno. E aí, vamos lá, né, Dani? Os dados são bem assustadores, né? 33% dos adultos nas famílias de renda mais baixa possuem algum tipo de necessidade especial. Em comparação nas famílias mais ricas, apenas 9%. Isso é um dado que chama muito a atenção. Agora, da onde vem essa diferença aí, Dani?
Esse é o ponto. A diferença, em grande parte, é resultado da taxa de emprego. Isso já acontecia antes. Essa é uma taxa relativamente baixa entre as pessoas portadoras de necessidades especiais, segundo o relatório. 54% dos adultos com alguma necessidade especial trabalham, em comparação com 82% dos adultos que não têm nenhuma necessidade especial. 54% para 82%. Quer dizer, aí a gente está falando de inclusão, aí a gente está falando de acessibilidade. Olha essa diferença. Pouco mais da metade de quem tem alguma necessidade especial consegue trabalhar, enquanto 80%, pegando os adultos, claro, na população economicamente ativa, sim, 82% de quem não traz nenhum tipo de necessidade. Então aí você vê, já vinha de antes, e aí com guerra da Ucrânia e tudo mais, né, com a crise que veio, piorou de vez a situação de quem já estava numa situação mais frágil.
E um dos fatores que, além da guerra da Ucrânia, além do aumento do custo dos combustíveis, além da Covid, um dos fatores que se desenhou no horizonte complicando demais a situação econômica do Reino Unido foi o Brexit. Uhum. Né? E sobre o Brexit, agora estão surgindo os arrependidos, o Brexit, é isso?
O Brexit,
os arrependidos do Brexit. Segundo uma sondagem feita pelo famoso jornal The Independent, 65% dos britânicos querem a repetição do referendo sobre o Brexit. Falta combinar com a União Europeia, né, Daniel?
Exatamente.
Eu adoro essa questão dos britânicos. Vamos sair. Tá bom, sai. Agora queremos voltar. Não, não é assim, né, querido? Será que a União Europeia quer de volta? Mas tem mais um dado interessante aí, né, Dani?
Tem, porque tem uma comparação com um ano atrás, né? Hoje são 65%. Ano passado, um ano atrás, já eram 55%, quer dizer, aumentou em 10% aí o número dos arrependidos. E mais, para 56% dos britânicos, o Brexit não ajudou o país, né, que é atingido aí pelas crises políticas e econômicas e não consegue controlar suas fronteiras. Há 12 meses, anos atrás, eram 44%. Então, a percepção de que o Brexit não entregou o que prometia vem aumentando e aumentando muito. Um aumento de 10% numa pesquisa é um aumento expressivo. E no caso da população que acha que não ajudou, passou de maioria, né? Virou maioria. Antes eram 44%, que já era bastante, né? Agora são 56%.
Então, deixa eu entender. Sair da União Europeia não deu benefícios para o Reino Unido. Você não falava ajudou. Isso, eu falava isso, quanto, né? E fomos criticados. Então, com licença, vou colocar um áudio aqui. Surprise, né? Poxa, gente, que coisa, não, olha só. O humanista quer provocar uma guerra aqui no chat, falou o seguinte, chama eles pro Mercosul, já que eles têm as Malvinas. Aí o humanista faz só, tem que mudar o nome, né?
Só faltou chamar de Falklands,
aí a guerra fogo. Estava declarada, né? Mas enfim, fica aí. Essa questão que é, né? Apenas 22% acreditam que é possível convocar um novo referente dentro de 5 anos. E no caso de uma cônsul popular, 54% dos inquiridos optariam por permanecer na União Europeia em comparação aos 46% de sondagem anteriores. Ou seja, deu errado e quer voltar. Né? Então, a Estefânia fala, eu sou testemunha do que vocês falavam, né? E como a gente apanhou sobre isso aí. Bom, Daniel, não tem muito o que falar, né?
Não, mas tem um último ponto para quem estiver se perguntando. Eles podem fazer o referendo que eles quiserem.
Quem disse que a União Europeia vai aceitar? Né?
E tem que ser por unanimidade. Então, assim, agora você precisa que os 27 países da União Europeia, sendo que você causou... Gente, vamos lembrar rapidinho, foram 4 anos de processo. Entre a votação e eles saírem... Foram 4 anos
de Brexiting.
De Brexiting, que virou até força de expressão. Agora, para eles voltarem, precisa de uma aprovação unânime dos 27. Quer dizer, é assim, né? Volta o cão arrependido, nível master. Porque você, como, né? A coisa, assim, é muito difícil de acontecer.
É o que a Júlia colocou aqui. Será que a União Europeia aceita voltar com o ex? É, né? Até porque o ex não fez muita falta, pelo jeito, né?
Longe disso.
Olha, olha, incrível, incrível, e escândalo atrás de escândalo. Dani, você quer encaixar a próxima notícia num outro bloco pra gente encerrar as rapidinhas, pra falar de Brasil? Ou quer colocar Brasil no meio das rapidinhas?
Não, essa aí merece um
Também acho, vamos. Eu também acho. Então, a gente está encerrando o bloco rapidinho. Lembrando que agora a gente vai colocar o bloco das rapidinhas também no podcast do HO. A gente tem um podcast, né? Você encontra pelo Spotify, pelos vários agregadores aí. E a gente vai colocar esses 20 minutinhos iniciais, geralmente, das rapidinhas no podcast. E aí, se você está ouvindo pelo podcast, vai pro canal do HO, que você pode pegar a edição inteira, tá bom? Então, fechando aqui as rapidinhas, a gente vai fazer um bloquinho especial. Eu vou chamar o bloco internacional já, Daniel, só pra gente marcar essa saída, porque eu não fiz a vinheta de Brasil, por quê? Porque eu não tive tempo de fazer a vinheta de Brasil
Mas a gente fez bastante coisa nos bastidores de ontem pra hoje.
Né? Hoje foi uma coisa bem, bem emocionante. Então, vamos lá, eu vou só chamar a vinheta internacional aqui, e a gente fala um pouquinho de Brasil. Fala, Dani.
Antes de você chamar a gente, não esquece de deixar o like. Se você ainda não deixou, deixa o like, que pra gente é super importante. Não só o like pelo like, mas quanto mais próximo da audiência for o número de likes, melhor para esta rede, que é o YouTube, que tem todas essas vicissitudes de distribuição, para que eles distribuam o nosso conteúdo. Então, clica aí no joinha se você gosta do nosso conteúdo, que ajuda demais.